E o vencedor é, chega a sexta-feira e não faltam temas para hoje com o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Paulo Ferreira, a Judite França e hoje também com o editor de Economia do Observador, Nuno Vinha. Bom dia a todos. E hoje, Paulo, queres começar por dar uma voltinha a 5 de outubro?
É verdade, 5 de outubro. Ora, cá estamos nós no dia 5, sexta-feira, 5 de fevereiro, portanto estamos a 2 dias, fim de semana, mete-se fim de semana e estamos a 2 dias então do arranque das aulas, agora em versão à distância, virtual. Houve estes 15 dias de paragem absoluta, onde se esperava que alguma coisa acontecesse de preparação, mas cá estamos. Na véspera de dia útil, vemos os professores a queixarem-se da enorme desorganização sobre aqueles que não podem dar as suas aulas a partir de casa. E tivemos ontem, portanto, quinta-feira, em Conselho de Ministros, mais uma resolução do Conselho de Ministros a autorizar compras de computadores. Os kits para as escolas, para os alunos, os tais que em abril o Primeiro-Ministro disse que estariam todos comprados e entregues em setembro passado, aconteça o que acontecer. Foi assim uma espécie de whatever it takes de Mário Draghi para salvar o euro. Aconteça o que acontecer, toda a gente terá computadores e ligações. E, portanto, sabemos agora que não só isso não é verdade, como estamos a menos de metade das entregas, como vemos agora as câmaras municipais, porque acabam sempre por fazer a dobra do governo, do Estado Central, em muitas destas coisas, a fazerem compras elas próprias para entregar aos alunos. E o governo, que tinha prometido tudo para setembro, no dia 5 ou 4 ontem de fevereiro do ano seguinte, ainda está a fazer autorizações em Conselho de Ministros para se gastar dinheiro e para se fazerem compras em computadores. E, portanto, isto é de uma desorganização imensa, é de um desleixo. E depois há uma falta também de frontalidade em dar a cara e contar diretamente, assumir e dizer, olhem, correu mal. Não vamos ter isto pronto e encontrar maneira, de facto, dos pobres dos alunos, pobres das famílias, que não vão ter capacidade nem condições tecnológicas para, a partir de segunda-feira, aceder às aulas, para terem uma vida um bocadinho diferente daquilo que aconteceu em abril. Em abril do ano passado percebia-se perfeitamente, estávamos de improviso, ninguém estava a contar, muito se fez nessa altura. Agora, estes 10 meses que passaram desde então são uma absoluta desgraça e são a prova da incompetência. Não é preciso, é melhor não encontrarmos aqui palavras, da incompetência e do desleixo.
Portanto, vem aí nota
cinco
negativa.
5 para Tiago Brandão Rodrigues.
5 para Tiago Brandão Rodrigues. Alguém ia intervir?
Eu quero intervir porque eu acho que o mal não é apenas do Tiago Brandão Rodrigues. Eu acho que o mal tem outro dono, e aqui vou ter que vir retomar uma discussão de há uns dias atrás, que manda que me está aqui entalada, nós não podemos retomá-la. Acho que o mal também está em João Leão, porque o ministro das Finanças...
Há alguém que fala nisso.
O homem do cofre.
O José Manuel esperou por ti, Vinha, para falar, para pôr os pontos nos is.
Caramba, há alguém que fala nisso, que o déficit ficou 3,7 mil milhões abaixo.
Exatamente. O déficit ficou muito abaixo do que devia, e porque não é um problema de o déficit ficar abaixo do que devia. O que ficou abaixo do que devia foi a despesa. O Estado orçamentou no orçamento suplementar despesa para acorrer à situação de pandemia, para investir nos hospitais, para investir nas escolas, para investir na economia, e depois não gastou. Não foi apenas ficar abaixo, porque foi buscar ainda mais impostos, porque a economia portou-se melhor, essa parte, se foi pela economia se portar melhor, deitamos foguetes. Foi, não gastou, porque numa altura de aflição, João Leão fechou os botões à bolsa. E houve, pagámos isso no Sistema Nacional de Saúde, nas aflições de janeiro, porque houve muitas coisas que só fizemos em cima da hora e não preparámos o sistema para o que aconteceu, porque houve investimentos no sistema de saúde que não foram feitos, porque achou-se, epá, isto correu tão bem em março e abril, que se calhar não vai ser preciso preparar-nos assim tão bem para outubro, novembro, dezembro, e como todos sabemos, preparámos-nos tarde. E se alguém tiver dúvidas sobre como correu mal o sistema dos computadores, recomendo, por favor, leiam o texto do Alexandre Homem Cristo, que ele publicou ontem no Observador e que conta como foi kafkiano todo o processo de compra dos computadores. E estamos a falar de um processo que precisava não de que tivéssemos comprado os 400 mil ou qualquer coisa como isso, computadores que foram comprados, mas sim 1 milhão, e nós ainda vamos em 400 mil mesmo com a compra de ontem. Mesmo com a compra de ontem, 400 e tal mil.
Estamos a menos de metade. Zé Manuel, mas esse texto
menos
já
metade,
esse texto
e isto é porque em todas as reuniões do Conselho de Ministros há sempre uma discussão entre o Ministro das Finanças e o resto dos ministros que pedem dinheiro, e o nosso Primeiro-Ministro nunca sabe.
E o que eu vejo ali é desleixo.
Quem é que tem razão?
É desnorte.
Não é só desleixo. Não é só desleixo.
Que eu vejo ali...
é evidente que nós temos.
Não há uma opção.
Temos ministros da saúde fracos, temos ministros da educação fracos, e temos um ministro das Finanças que antes foi ministro, foi secretário de Estado do Orçamento, e é evidente que isto não começou com João Leão, começou ainda com Mário Centeno. Mário Centeno ainda era ministro das Finanças quando todo este processo começou. É bom dividir, temos de
dizer. Sendo que João Leão era o obreiro das cativações.
Exatamente.
Claro,
exatamente.
João Leão era o obreiro das cativações.
Era isso.
João Leão era o obreiro das
cativações. O Mário Centeno disse, aqui está o homem que criou o sistema.
Exatamente.
Claro. Portanto, João Leão, fica-lhe bem. Eu ainda pensei em dividir esta nota com o Mário Centeno, mas depois lembrei-me. Mas depois lembrei-me que o João Leão era o obreiro, exatamente como tu dizes, o obreiro das cativações.
Eu gostava que tu tivesse razão.
Mas eu sei, vais falar da dívida.
Não é da dívida.
Mas houve países.
Tu conheces. Espera. Sobre este caso concreto.
Há países com dívidas mais elevadas que Portugal, mas que, de acordo com um estudo ontem divulgado do Banco Central Europeu, mesmo assim, numa altura de aflição para a economia e para os sistemas de saúde como nós tínhamos, tiveram a coragem de gastar mais dinheiro, porque nós estávamos num momento de aflição em que
pois
estávamos.
Pois há dois países, a Itália e a Grécia.
Exatamente. Epá, mas não foi.
Desculpa,
são aqueles países que têm mais dívida do que nós. São os países que têm mais dívida do que nós.
São os únicos dois. Nós temos a terceira maior dívida.
São os países que têm mais dívida do que nós, são aqueles que são, mas, e são aqueles que orçamentaram mais dinheiro do que nós. Mas é que nós não foi o problema só de orçamentar, é que nós orçamentámos menos e depois ainda gastámos menos. Portanto, porque orçamentar menos do que nós,
Manuel,
só a Espanha e a Finlândia.
Senhor Presidente, eu gostava de dizer uma palavrinha sobre isto.
faz favor.
Não, duas questões concretas.
Eu se calhar apelava um bocadinho à calma.
Sobre os computadores.
Isto é um tema apaixonante.
Um ponto de ordem à mesa, Paulo Ferreira. Vamos lá explicar.
Sobre os computadores, eu gostava muito que o motivo fosse esse. Porquê? Porque, pelo menos, notava que o governo tinha tido uma atitude consciente, ponderada, criticável e criticada, como é evidente, mas que tinha sido uma atitude proativa, tipo, não vamos comprar computadores, ou tantos, pelo menos, para poupar dinheiro. Eu acho que é muito pior do que isso. Eu acho que é desnorte, é desleixo, é falta de zelo, é falta de planeamento. No fundo, é incompetência. Infelizmente, a incompetência não é uma opção, é uma fatalidade. E não se resolve a incompetência nem
a burocracia. As duas coisas misturam-se, infelizmente.
Paulo, deixa-me só dar aqui
o timing de algumas das compras bate certo com a execução orçamental.
Uhum.
Como ontem,
deixa-me só dar aqui uma chegazinha.
Prova no artigo do Alexandre Homem Cristo.
Tal e qual.
Eu, por acaso, até vejo isso ao contrário. Vi compras feitas no dia 31 de dezembro que podiam ser empurradas para janeiro para entrar no orçamento já deste ano. Mas nunca saberemos
só dar
isso.
Aqui uma...
Mas,
Paulo.
Depois ainda quero ir à questão da dívida.
Eu acho que os cães do Zé Manel estão a ficar irritados com isto.
Não digas mal os argumentos do Zé Manel.
O Zé Manel solta-te os cães.
Sinto aqui uma certa ameaça. Mas, Nuno Vinha, vamos lá então acrescentar aí um dado
queria,
para
queria
o Paulo
dar aqui uma chegazinha. De facto, o déficit ficou... E lá vem o chato dos números. Eu vou só pôr aqui uns números em cima da mesa, porque eu, em tese, concordo com o Paulo quando acho que foi mais falta de planeamento do que não querer gastar dinheiro. E isso é mais grave, de facto. Qualquer pai que chega a uma escola em setembro e vê o estado de não preparação, foi aquilo que me aconteceu a mim. Basicamente, nós percebemos que o sistema estava um bocadinho todo mal preparado para aquilo que ia ser o início do arranque do ano e continuou ao longo deste. Mas, enfim... O déficit ficou 3,7 mil milhões abaixo daquilo que o governo pensava gastar e tal como o Zé Manel diz, 70% disto é justificado pela despesa, exatamente, não realizada. E aqui há um ponto interessante que é quase 590 milhões de euros foi menos disto, foi investimento público. E é nesta categoria que estão os computadores e o equipamento para a escola digital. Agora, isto não quer dizer que o Estado ou o Governo tenha feito uma escolha consciente de não gastar. Eu acho que o Paulo tem toda a razão quando diz que isto é falta de planeamento, e por, senão não se estava a aprovar agora à pressa em reuniões de Conselhos de Ministros.
Paulo, queres rapidamente rebater?
Uma parte da despesa feita com computadores para as escolas é paga pelos fundos europeus, portanto, bate no déficit alemão e austríaco e por aí fora, não é? Só uma questão, uma questão sobre a dívida. Nós devemos, penso que aprendemos alguma coisa com aquilo que aconteceu há 10 anos, em que, de facto, houve ordem para gastar e o governo de então, José Sócrates, carregou no acelerador do investimento público e depois batemos no muro com toda a força, como sabemos. Portugal tem a terceira maior dívida pública da União Europeia.
Eu estou de acordo com as preocupações com a dívida.
José Manuel, nós não temos a mesma
não
margem de
manobra. Não podia estar mais em desacordo com o que foi feito há 10 anos, que foi ordem para gastar em Alcatrão.
Mas há alturas para gastar e há alturas para poupar, e esta é uma altura para gastar.
Desculpem, é claro que há altura para se gastar agora. Agora, gastar em computadores para as escolas, para toda a gente ter acesso, sem qualquer dúvida. Se há uma coisa que eu critico na medida dos computadores, é a universalidade, que é um disparate.
Paulo, e com as taxas de juros baixas como estão, atenção.
Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, quando as taxas de juros começarem a subir, baixíssimas, nós vamos ter problemas.
A 10 anos está negativo.
E, portanto, nem toda a despesa é igual.
Ó Paulo, mas já que hoje está na moda bater em ti, já agora, deixa-me aproveitar.
Estás-me à vontade, não, estás à vontade.
E nem sequer estamos a falar.
Vais falar de touradas, não é?
Se há coisa que tu criticas é a universalidade. Mas atenção, isto nós temos que. Não podemos olhar permanentemente para as pessoas que têm alguma capacidade, alguma margem de manobra, como os ricos milionários a fumar charutos.
Classe média baixa hoje em dia.
Há muita gente que se calhar até consegue ter um computador em casa, mas que neste momento estão os dois pais em teletrabalho, têm dois filhos e, portanto, passam a precisar de quatro computadores.
Mas esses precisam de computador.
Não, quatro computadores. Não vão entrar em nenhum programa de apoio social.
Não
têm apoio social nenhum. Não têm apoio social nenhum.
Claro,
mas eu
não estou... Reparem,
não estou a dizer... Esperem lá. Eu critiquei a universalidade, mas não disse que deve ser entregue apenas às famílias que estão em apoio social.
Então como é que se faz essa contabilidade?
Epá, tem que se confiar, ou os professores e os diretores de turma fazem essa avaliação, e muitos deles sabem. Qualquer pai sabe o que é que se passa na turma e nos outros filhos.
Paulo,
eu sei
Paulo,
da
infelizmente,
minha filha que
não está
a
dizer
público. Eu sei quem são os colegas.
Nós vivemos
dela,
num país onde ninguém
abril,
confia em ninguém.
Não pode ser feito assim.
Ninguém confia em ninguém. Ninguém confia em ninguém. E quando se confia em alguém, dá o resultado que está a dar no caso das vacinas.
Mas quando
e os computadores, em vez de pagar ao filho, vão pagar à comprar à costureira.
Já agora, posso também, só, em vez de só mandar aqui à parte... De...
Não, diz mal do Paulo, à vontade. Paulo,
não, estejam à vontade.
Para a semana és tu, Miguel Pinheiro.
Eu para a semana estou nos Barbados.
Não podes viajar. Mas, isto só para dizer o seguinte, eu não sei se repararam, estávamos até aqui a comentar antes de irmos para o programa aqui com a Carla, eu não sei se vocês repararam alguma vez quando António Costa fez aquelas declarações do aconteça o que acontecer, que é basicamente o nosso slogan e, portanto, acho que devíamos pedir royalties. Mas quando António Costa faz esse anúncio, de repente há uma filmagem de plano de corte, chamado plano de corte, portanto, uma outra filmagem da cara do Ministro da Educação. E a cara do Ministro da Educação é de uma tal estupefação que parece... Bom, não sei o que é que parece, mas a Carla estava a dizer que era parecida com o Paulo Portas quando ouviu dizer que era Ministro do Mar. É um bocado desse género. Tipo, como assim até ao final do ano? Onde é que tu tiraste isso? E, portanto, António Costa atirou aquelas coisas que ele atira e depois deve ter dito, bom, isso também se não se cumprir, a culpa é do Ministro da Educação. E convenhamos que foi uma coisa não planeada e não combinada, porque João Leão foi muito claro, mesmo antes disto, quando se entrou em confinamento e quando se começou a falar da compra de computadores, João Leão foi muito claro no Ministério, no Conselho de Ministros, e isto saiu cá para fora, portanto eu não estou a contar nenhuma novidade, saiu cá para fora nos jornais, quer dizer, disse claramente que isto tinha que ser faseado. Que era impossível comprar tudo. E que quem mandava no dinheiro era ele.
Mas não cumprir promessas.
Que parte de não há dinheiro é que o senhor não entende.
É,
não é?
É um bocado pois, isso é que se junta ao facto de, um ministro de ser um ministro da Educação que não pode.
O problema não é não haver dinheiro, porque dinheiro neste momento até há, porque basta ir aos mercados.
Não, o problema é o tio Patinha estar agarrado ao pote.
O problema não é esse, o problema é mesmo o hábito de não cumprir promessas. Eu ontem recebi uma mensagem de um amigo meu que só me dizia isto. Este mês os empresários já pagaram TSU, IRS, salários, IVA. E o Estado ainda não pagou o layoff, apesar das ajudas que prometeu nas televisões.
Sim.
Portanto, as ajudas foram prometidas, não foram pagas, mas entretanto as empresas que estão aflitas tiveram que pagar tudo.
Eu não sei se já ouviram.
Se não tivessem pago tudo, já estavam a pagar.
Claro, já estavam penhoradas. E eu não sei se ouviram, mas é engraçado porque cada vez que se fala com um empresário de restauração e que faz essas coisas. Está bem, eu tenho uma moratória na renda. Que um dia vou ter que pagar, não é? Mas entretanto já paguei o IVA, já paguei INE, já paguei a derrama, já paguei. E eu acho piada eles fazerem sempre esta menção, porque de facto aquilo que o governo fez foi: nós vamos ajudar-vos já a seguir, mas primeiro paguem tudo o que devem. Se não
e
fazia
a
sentido.
A renda, quem está a suportá-la é o senhor e
com
eu,
certeza,
não é? O Estado, não é?
Com certeza.
O IVA não é dado a ninguém,
atenção,
não é?
Atenção. Judite, atenção que os empresários da restauração conseguiram uma grande vitória na altura com o Pedro Sousa Vieira, quando conseguiram incluir o não pagamento de dívidas anteriores à pandemia.
Sim, é verdade.
Como um dos critérios para aceder aos apoios do programa do apoio à
PPP. É verdade.
Isto foi, passou um bocado pelos pingos da chuva, mas na verdade. Agora diz, porque eu tenho dívidas e não consigo, e o Estado cobra-me de um lado e do outro. Conseguiram essa moratória e mais. Essa moratória, não só a moratória, como uma espécie de perdão,
mesmo
podem utilizar o dinheiro do apoiar para pagar as prestações do plano que fizeram para pagar
e atenção,
as dívidas ao Estado.
Isso começa, não sei se te recordas, atenção. Com os funcionários que mesmo tendo dívidas à Segurança Social iam receber o layoff. Portanto, isso no fundo começa por uma medida
certo.
Assim, não é? E é alargada depois às empresas.
Primeiro era muito apertado, depois começou a aliviar, e o secretário de Estado na altura do secretário de Estado junto à Economia disse-nos, sim, em teoria não é isso que nós queremos, mas na verdade eles podem usar os apoios do apoiar, não é? Dos apoios do subsídio, não é? Para pagar o plano prestacional a que entretanto aderem para poder entrar, não é?
Sim.
Portanto, é assim uma
pescadinha de rabo na boca.
E temos andado aqui entre o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças, José Manuel Fernandes
e o Paulo Ferreira.
Exatamente. E o José Manuel Fernandes ainda não deu nota ao Ministro das Finanças, és tão frugal, o que é que vais dar?
Pronto, eu não vou dar uma nota, apesar de tudo, muito negativa, porque não esqueço do problema da dívida, mas dou um 8.
Um 8 a João Leal.
Um 8 por insensibilidade.
Miguel Pinheiro, queres mudar de assunto ou vamos continuar a fazer um roast ao Paulo Ferreira?
Eu era incapaz de mudar de assunto de uma altura desta. Não, só chamar a atenção de que nós vivemos, obviamente, num país com muitos problemas, mas no ensino temos ao lado das escolas públicas escolas privadas que estão a funcionar. Eu sei que os privados são malvados, eu sei que os privados roubam o dinheiro de toda a gente e que, portanto, se podem dar ao luxo de ter dinheiro no cofre porque andaram a roubar o Estado, as pessoas, toda a gente durante muitos anos. Mas, de facto, o Estado pode, tem bolsos quase ilimitados, mas mais do que isso, não é? Seguramente que pode retirar dinheiro. Estamos numa altura em que é preciso fazer prioridades, não é? É aquilo que os nossos governantes nos dizem. E se uma das prioridades é salvar as novas gerações e dar-lhes uma educação decente, é preciso cortar no outro lado. Todos nós estamos a ter que cortar, não é? Todas as empresas estão a ter que cortar, nós nas nossas vidas estamos a ter que cortar. O Estado de certeza que arranjaria algum sítio onde cortar para arranjar dinheiro para resolver isto e para não ficarmos nesta situação absurda de que os professores falam hoje, em que há professores que só têm um computador e têm que entregá-lo aos seus próprios filhos para eles terem aulas, o Ministério diz-lhes para eles irem para a escola, para darem as aulas de lá, eles chegam às escolas, não há computadores, se há computadores não têm câmaras, se há computadores e câmaras são antiquíssimos e funcionam a vapor, se há computadores, câmara e não são antiquíssimos, não chegam para todos, enfim, isto são problemas atrás de problemas atrás de problemas que o governo não soube antecipar a tempo, para o qual não soube criar soluções a tempo, E agora, obviamente, quem é que se vai tramar no meio disto tudo? São os mais pobres, os mais desfavorecidos, os mais frágeis, e o governo que está permanentemente a fazer discursos de pureza no apoio aos mais frágeis, vai deixá-los cair.
E o vencedor
portanto, o vencedor não é ninguém, Carla. Não é ninguém, obviamente, porque eu vou dar uma nota negativa ao nosso bom, belo ministro da Educação. Eu vou dar-lhe uma nota negativa, não só pelo que fez, mas pelo discurso que tem, que eu sei, a coisa que me irrita é as pessoas ainda se armarem em símbolos de virtude e ainda nos virem pregar lições de moral. Portanto, eu vou-lhe dar um 4. Pela soma destas coisas todas.
Ainda menos que deu o Paulo Ferreira.
Exatamente.
Sempre abaixo. Eu pergunto sempre, quanto é que o Paulo Ferreira deu? E eu depois vou dar abaixo.
Miguel é o professor mais temido desta escola.
Paulo Ferreira.
Nuno Vinha, vamos terminar com o teu vencedor?
Bem.
Depois disto tudo?
Eu estava a pensar, depois disto tudo, e estamos a falar de educação, eu ia escolher uma personagem um bocadinho mais obscura. É um craque da limpeza. É o Guilherme Drai, que foi contratado agora pelo Ministério do Pedro Nuno Santos para ajudar nas negociações da TAP com os sindicatos por causa do plano de reestruturação. O Guilherme Drai é uma personagem um bocadinho mais obscura, mas nós já falámos muito dele. Ele foi chefe de gabinete do ministro Mário Lino, na altura do pior momento do betão e do asfalto de que o José Manuel falava há pouco durante a crise. Depois foi chefe de gabinete do próprio José Sócrates e, entretanto, tem vindo a ser chamado... Ele é um excelente engenheiro de
portanto,
trabalho.
Belo currículo.
E tem vindo a ser chamado para resolver vários diferentes. Eu lembro-me de quando foi a greve dos estivadores de Setúbal, ele foi chamado para resolver. Quando foi a greve dos caministas de matérias perigosas, ele foi chamado para resolver. E realmente ele, quando não ganha em campo, depois ganha na secretaria. No caso dos estivadores, ele ganhou. Na verdade, acabaram por extinguir a empresa de trabalho portuário de Lisboa, dando razão aos estivadores e criando condições para que os mais antigos pudessem continuar a beneficiar das horas extras. Nos caministas, ganhou, evitando os piores impactos daquela primeira greve. E agora continua a ganhar, esperemos, não é? E quando eu digo esperemos, porque é preciso chegar a um acordo com os sindicatos. Neste caso, já dos 12 sindicatos, 7 já abandonaram as negociações, mantêm-se 5, são os mais importantes. E porquê é que eu digo que ele ganha sempre? Porque ele, quando não ganha em campo, depois ganha na secretaria. E ganha como? Eu só vos dar uma ideia, o Guilherme Drai é contratado através do gabinete Macedo e Vitorino, um gabinete de advogados, não é? E só desde o início deste governo PS... este gabinete ganhou 342 mil euros em contratos públicos que estão no base. O último deles foi em janeiro deste ano, que é precisamente pela Autoridade de Mobilidade e Transportes, que são 10 mil euros. Portanto, a minha nota é uma nota 10, que é a nota mais baixa que sai da Caixa Multibanco.
É a nota mais alta de hoje.
É a nota mais alta de hoje, mas é a nota mais baixa que sai da Caixa Multibanco. E só para vos dar mais uma nota, no verão passado ele também foi contratado...
Para Caixa Multibanco. Não saem notas de 5 euros?
Acho que não, acho que já não.
Só se for no teu multibanco, Miguel, porque aqui não sai. Mas eu, de qualquer maneira, não podia deixar de terminar isto sem fazer uma piada que ontem a Judite me lembrou, que ele é dry, é um bocado dry and clean.
Dry clean.
Eu acho que, como a Judite dizia, este governo muitas vezes é para lavar e para vestir outra vez, não é?
Digamos conversas
assim.
Privadas no WhatsApp,
jeito para fazer
divulgadas
estas piadas
em rádio.
É pá, é verdade.
Que eu
não tenho
a
muito
fazer,
jeito para
digamos.
Estas piadas. Eu acho que o craque deste stand-up é o Rui Pedro. É o meu favorito.
Mas
a ouvir estas
safas
piadas.
Safas-te bem
e,
também.
Portanto,
e deste aqui, mas deste aqui um ar de tua graça. Nunezinha, muito obrigada. Vai haver
nada,
uma nova edição do Vencedor. É na próxima segunda-feira. A Judite vai guardar esse vencedor para depois do fim de semana.
Combinado.